ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe, nessa terça-feira, 15 de abril de 2025. Lembrando que você pode participar, pode deixar o seu recado, a sua opinião no WhatsApp da Nacional. Mande mensagem de texto, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É o início, né, da quarta rodada da Série A do Brasileirão e hoje tem bola rolando aqui na Nacional a partir de 9h15 da noite. Ceará e Vasco, 87.1 FM, 1130M no site radios.ebc.com.br ou no nosso aplicativo Rádios EBC, que você baixa muito fácil, de graça, no seu celular. Bom, o Rodrigo Ricardo chega com as informações do jogo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Ceará e Vasco abrem a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça, às 9h30 da noite, na Arena Castelão. O Vozão vem de derrota para o Juventude por 2-1, mas não sabe o que é perder dentro de casa há 9 partidas. O meia Matheus Araújo fala sobre a força do Ceará dentro do Castelão.
Cara, com certeza. Como eu falei, eu acho que o fundamental da nossa força dentro de casa, não só todo o trabalho que a gente vem fazendo, mas com o apoio da nossa torcida. A gente sabe da força que ela tem. Por isso que os jogos aqui no Castelão, quanto maior número de torcedores para nós, melhor. Que a gente sabe que eles vão estar sempre ali nos apoiando os 90 minutos. Então isso é muito importante.
O técnico Léo Condé deve ter o retorno do argentino Mugni. Mas provavelmente o meia começa a partida no banco. E lá na frente, a esperança de gols da equipe cearense é Pedro Raul, que inclusive já vestiu a camisa vascaína. Mais aliviado após vencer o Sport por 3-1, Fábio Carilli espera que o time mantenha a mesma garra e aplicação de quando joga dentro de São Januário.
Só que a gente tem que levar isso para fora se a gente quer mais. Não é só resultado dentro de casa, é muito importante, tem que fazer, só que a gente tem que levar isso para fora também. Já falei isso pós-jogo aqui, ir lá para jogar bem. Ir lá para jogar bem contra o Ceará e fazer por merecer e vir com a vitória, e ir lá para buscar a vitória, que é isso, é o tamanho do Vasco.
Carilli vai poupar Felipe Coutinho para o clássico do próximo sábado contra o Flamengo. Dimitri Payet deve começar a partida, assim como Paulinho, que briga com Jair pela vaga de titular deixada por Tietê, que também não viajou ao Ceará por conta de problemas pessoais. O provável Vasco desta noite é... No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique. Dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Paulinho e Dimitri Payet. No ataque, Nuno Moreira, Garré e o artilheiro, o pirata, Pablo Verretti. Para terminar, lembro que o Ceará tenta quebrar um tabu, porque ainda não ganhou do Vasco jogando no Brasileirão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Quem tá comigo aqui até as 6h30 da noite é a Brenda Balbi. Brenda, tua expectativa para esse Ceará e Vasco. Boa noite.
Tudo bem, André? Tudo Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Mundo da Bola. Olha, jogo interessante. Eu acho que o Vasco, ele... Assim, claro que joga fora de casa, mas eu acho que a sequência do Vasco é um pouco melhor do que a do Ceará. É, mas o Ceará também é muito forte dentro de casa, né? Vamos ver quais serão as estratégias adotadas pelas duas equipes. Um, pro Ceará voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Dois, pro Vasco tentar vencer fora de casa, né? O Carilli bem falou ali que tudo bem, tem a sequência boa dentro de casa, ainda não perdeu, mas precisa jogar mais bola fora de casa também. Eu acho que um duelo muito aberto, muito franco, em que as duas equipes podem apresentar coisas interessantes no jogo. Fica em cima do muro pra esse duelo, André. Eu acho que vai ser bem equilibrado.
Vai. Agora, o que, que você imagina da ausência do Coutinho? O que, que muda no Vasco sem o Coutinho e com o Paier, Brenda?
Olha, o Coutinho, ele vem numa fase muito boa, né? Tá inspirado, tem feito gols, assistências, tem sido importante. Claro que ainda não tá jogando nem 30% do que a gente esperava que ele jogasse.
Já parece um jogador profissional.
Exatamente. Agora ele já consegue dar uma cara pro meio-campo do Vasco, né? Um jogador importante. O Paier, se a gente fosse pegar ali a nível de característica, é outro jogador muito técnico, muito inteligente, mas que não mostrou a que veio. Eu acho que ficou devendo demais essa passagem do Paier aqui pelo Vasco. Já tô encerrando a passagem dele pra criança, tá vendo?
Contrato tá acabando.
Mas assim, eu acho que o Paier, ele tem muito mais bola pra mostrar, sabe? Eu acho. Fico um pouco frustrada com as atuações do Paier, mas é aquele jogador que num lapso, que num segundo pode fazer uma jogada que faça diferença, que faça o Vasco vencer. Então torço para que volte a jogar bem, né, para que tenha ali um bom desempenho, porque aí não ganha só o Vasco, mas ganha o espetáculo futebol.
É, e são equipes que jogam de uma forma muito parecida procurando o centroavante, né, no caso do Vasco, o Verrete, no caso do Ceará, o Pedro Raul,
sim,
que lá no Ceará tá muito bem, fez gol de título do Campeonato Estadual, tem feito boas apresentações. No Paroímpa, Brenda, você vai escolher o seu time ali para bater uma pelada. Você escolhe o Verrete ou o Pedro Raul?
Verrete.
Verrete?
Eu acho que não tem como, André.
É?
Eu acho que o Verrete hoje é a grande figura ali de centroavante no Brasil.
É, também acho. Tá bem acima dos outros.
Por mais que o Pedro Raul esteja vivendo um bom momento, é um jogador que oscila muito, né? Ele tem momentos e momentos.
E aí, pessoal, não me interprete mal, o Ceará não é da mesma grandeza do Vasco, do Corinthians. Pedro Raul foi muito bem no Goiás, tá indo muito bem no Ceará. No Vasco e no Corinthians não conseguiu
foi bem
jogar.
É, exatamente.
Né? Bom, mas o Rodrigo Campos vai comentar a partida aqui na Rádio Nacional logo mais. Ele chega também com a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em mais um show de bola nacional. Vem por aí, fortes emoções, e a Nacional vai transmitir daqui a pouco no Castelão as emoções de Ceará e Vasco da Gama. Olha, é o tipo de jogo que não dá para arriscar um favoritismo. Se olharmos os dois elencos, eu percebo jogadores de um pouco mais de qualidade vestindo a camisa do Vasco, mas não o suficiente para dar o favoritismo para o time de São Januário, principalmente pelo local da partida, que será realizada no Estádio Castelão, onde normalmente o Ceará é muito forte. Para o Vasco, uma vitória hoje seria maravilhosa, até porque ele ia assumir, pelo menos provisoriamente, até amanhã, no caso, a liderança do Campeonato Brasileiro, e encher de moral esse grupo, pensando no jogo do próximo sábado, o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, exatamente pensando nesse jogo, o Vasco hoje não contará com seu principal jogador, Felipe Coutinho, que foi preservado e nem viajou para Fortaleza. Paier entra como titular. O Vasco tem que, sobretudo, aproveitar o bom momento que vive o Verrete, que hoje é o atacante mais eficiente dentro da área aqui no futebol brasileiro, principalmente quando o assunto é gol de cabeça. O cara realmente está mandando muito bem. Agora, não vai ser um jogo fácil para o Vasco. O Vasco, que tem duas vitórias, Santos e Sport, e a derrota para o Corinthians. Vencendo hoje, volto a dizer, fica muito bem, pelo menos provisoriamente, na briga desse Campeonato Brasileiro. E é claro, a Nacional vai transmitir. Estarei com André Luiz Mendes, com Bruno Mendes, em mais um show de bola nacional. Daqui a pouco, bola rolando, Ceará e Vasco da Gama. Jogão de bola, hein, André?
Com certeza, Rodrigo Campos. Encontro marcado. E no Santos, o CEO Pedro Martins concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde na Vila Belmiro para falar sobre uma série de assuntos, né? Ele afirmou que não iria falar do nome do novo treinador, mas agradeceu o Pedro Caixinha, que foi demitido ontem, pelo trabalho à frente do Peixe.
A vinda do Pedro Caixinha, ela representou um novo passo, né, para o Santos se preparar para a Série A. E essa preparação envolveu uma série de critérios e uma série de mudanças, algumas visíveis para quem está de fora, outras nem tanto. Pedro Caixinha foi muito importante na mudança da cultura do CT Rei Pelé, da maneira com que a gente trabalha, desde o início da rotina até o final do dia. Pedro Caixinha foi importante na modificação e na quebra de uma série de vícios existentes dentro do CT Rei Pelé. Ele foi muito importante para que o Santos começasse a se preparar para o que é o nível de exigência da Série A. Obviamente, ele não ficou no Santos por resultado. E na minha avaliação, quando o critério é esse, sendo que da porta para dentro enxergamos uma série de evoluções, quando o critério é resultado, a derrota é de todos. E foi essa reflexão que eu fiz com os colaboradores do Santos, principalmente os que estão dentro do CT Rei Pelé, e com os jogadores. Uma demissão de treinador no Santos Futebol Clube é uma derrota para a instituição.
Pedro Martins também fez duras críticas ao modo de se pensar o futebol dentro do Santos e afirmou que o clube parou no tempo.
Quando eu chego no Santos, eu me assusto com a compreensão interna. Esse clube parou no tempo e a gente tinha a compreensão de que depois do acesso as coisas iam voltar ao normal. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender o que fez com que o Santos por que, que o Santos caiu de divisão e o que, que aconteceu com essa instituição. Porque um clube desse tamanho não cai de divisão à toa, não cai. Sei que é muito mais confortável aqui, a gente vai ficar falando de quem que é o próximo treinador do Santos ou quem são os jogadores que o Santos vai contratar. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O problema crônico é o que, que nós vamos fazer para que o Santos seja um clube que forme equipes vencedoras todos os anos. E não o que, que a gente vai fazer para ter uma equipe vencedora somente esse ano. Uma diferença gigantesca aí.
É, tá aí o Pedro Martins fazendo até um desabafo, né, Brenda? Assim, é bem interessante ele dar esse tipo de resposta. Ele que é o CEO atualmente do clube.
Sim, André, eu particularmente fiquei chocada, tá? Porque esse é o tipo de declaração que geralmente a assessoria de imprensa breca. A assessoria de imprensa do Santos deve ter ficado maluca com essa declaração do Pedro. Mas eu acho que é uma declaração muito corajosa, né? Que expõe ali os defeitos, né? E o que precisa ser melhorado dentro do clube. Eu acho que é importante que a gente tenha dirigentes não é oportunidade, mas que tenha essa liberdade pra falar. Tudo bem que ele deve ter tomado uma trava, mas que tenha essa liberdade, né? Exatamente, porque, cara, o torcedor, ele tá vendo o resultado, sabe? Então não dá pra você chegar lá na cara mais lavada do mundo e falar pro torcedor coisas completamente fantasiosas, sabe? Então acho que essa declaração do Pedro serve até pra aproximar o torcedor e falar... E o torcedor pensa, ah, caramba, pelo menos o cara tá sendo verdadeiro, pelo menos ele não tá enrolando a gente, pelo menos não tá enganando a gente. É uma fala dura do Pedro Martins, mas uma fala de quem quer solucionar o problema, né? De quem quer fazer acontecer de maneira a melhorar e beneficiar o clube pra voltar ali a ser uma instituição brigando por títulos.
Com certeza. Agora, olha essa informação, Brenda Balbi e amigos, hein, amigas também. O Estoril Praia, clube português que disputa a primeira divisão do campeonato de futebol do país, vai homenagear o tricampeão Ayrton Senna nesse final de semana. A equipe revelou que vai utilizar uma camisa personalizada na partida de sábado contra o Braga. E o modelo terá listras com as cores do Brasil presentes no icônico capacete da lenda da Fórmula 1. Eles lançaram um vídeo, né? E no vídeo a equipe portuguesa faz menção e mostra imagens da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistada justamente no circuito da cidade de Estoril. Em 1985, Senna foi muito superior aos adversários e guiou sua Lotus ao triunfo em uma prova marcada pela forte chuva, especialidade, né, do nosso querido Ayrton Senna. O feito completa 40 anos na próxima segunda-feira. Quem tiver a oportunidade, até para saber como é a camisa, dá um Google aí, escreve Estoril Praia Ayrton Senna que vocês vão ver. É uma camisa preta no estilo polo, com listras em verde, amarelo e azul, igualzinho o capacete do Senna. E aí, Brenda, achou maneira?
Achei maneiríssima, homenagem muito importante, né? Isso evidencia a força, né, do nosso esporte, evidencia a força dos grandes nomes que temos aqui no esporte brasileiro.
E de um dos maiores ídolos do esporte do Brasil mundo, e do mundo, né?
Do mundo, verdade. E assim, uma camisa que parece até polo de sair.
Parece.
Os caras vão jogar de terno, pô. É tipo isso. Mesmo. Muito bonito.
6h14 no horário.
Momento estádio.
As tochas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026 foram apresentadas pelo comitê organizador em evento na Itália e no Japão. Os jogos serão nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. O design da tocha foi concebido pelo arquiteto italiano Carlo Ratti. Recebeu o nome de Essencial, por ter um desenho minimalista e visa a sustentabilidade, uma vez que o combustível para mantê-la acesa é de matérias-primas renováveis, bio-GLP. A equipe masculina de basquete do Minas Tênis Clube terminou a temporada regular no Novo Basquete Brasil com uma vitória sobre o paulistano por 76 a 66. A equipe mineira venceu 29 das 34 partidas disputadas, tendo 5 derrotas com um ótimo aproveitamento de 85,3%, a equipe terminou esta primeira fase em primeiro lugar. O Minas aguarda a definição do primeiro adversário e o paulistano fará a última partida contra o Brasília. O jogo será na quinta-feira, às 19h30, em São Paulo.
Bom, e falando de tênis, João Fonseca, atual número 59 do mundo, foi oficialmente confirmado na disputa de Roland Garros. A competição será realizada entre os dias 19 de maio e 8 de junho, em Paris. A presença do brasileiro de 18 anos, entre os 104 melhores tenistas do ranking da Associação de Tenistas Profissionais, a ATP, garante sua participação na chave principal do Grand Slam. Além do João Fonseca, o Brasil tem mais um representante assegurado na chave principal. Trata-se do Thiago Monteiro, atual número 93 no ranking mundial. Voltando a falar de Brasileirão, o Sport tenta a primeira vitória hoje às 7 da noite, amanhã na verdade, às 7 da noite contra o Bragantino. O clube pernambucano soltou hoje um vídeo nas redes sociais onde os jogadores e comissão técnica protestam contra os erros da arbitragem, segundo eles, nos jogos contra São Paulo, Palmeiras e Vasco. E a legenda é sugestiva, abre aspas, e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Amanhã é dia de Ilha do Retiro. Vamos acompanhar.
Já não é novidade, não quero dar desculpa de resultado.
A gente tem que lutar contra todo mundo pra sobreviver no campeonato.
Sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras.
Cheio de câmera, não tem como que fazer. O árbitro decidiu pra eles. Lutamos de igual para igual contra a equipe deles, uma equipe muito qualificada.
É triste porque a gente trabalha a semana inteira para vir para um jogo desse, decisivo.
Aí vai ficar por assim, aí amanhã todo mundo quer se distanciar.
A gente que lutou bastante durante esses 3 anos aí na Série B. Só quem passou sabe o que foi, essa luta para deixar o Sport onde ele merece.
O Sport é do Recife, é de Pernambuco, é do Nordeste. E se calhar, não sei, mas se calhar está a incomodar ou...
Então como é? Como vai ser? E para sempre será!
É bacana demais esse clima, né? E além da arbitragem e dos maus resultados, a comissão técnica do Esporte também se preocupa com o lado emocional do elenco. É o que afirma o técnico Pepa.
Em relação à parte psicológica, se estivéssemos numa Copa do Mundo, né? Grupo de quatro equipas, 3 jogos, já tínhamos ido para casa. Mas isto não é Copa do Mundo, isto é uma maratona. Isto é uma maratona. E nós não estamos com os pontos que queríamos e merecíamos, mas a parte emocional... Ali naquele vestiário, e quando chegarmos a casa, eu vou ser o primeiro a não deixar ninguém esmorecer. Porque não pode esmorecer. Quem joga assim merece mais. Quem joga assim vai conseguir as coisas. Portanto, é focar-nos naquilo que nós controlamos no dia-a-dia, no trabalho, e continuar a jogar bem, a propor este tipo de jogo, e trabalharmos em cima de pormenores e detalhes que sabemos que paga-se caro numa Série A contra, aquilo que já falamos, equipas todas muito boas, bons jogadores, top mundial, já disse, para mim é a quinta melhor, está no top 5 mundial, portanto, e o Sport está cá, com qualidade, a jogar bem, e sabemos que temos que melhorar pormenores, porque os pormenores fazem a diferença. Agora, não nos vamos desviar daquilo de tão bom que temos feito. Faltam os resultados, falta, mas isso, calma, estamos na terceira jornada, mas quem joga desta forma vai ser feliz mais vezes.
E aí, Brenda, e a reclamação do Esporte, eu acho até que tem alguma razão, mas o campeonato é muito longo, né? Não adianta se apegar só a isso.
É verdade, André. O campeonato é longo, mas as reclamações, infelizmente, não serão apenas do Esporte, não serão apenas do Vasco, não serão apenas do São Paulo, não serão apenas do Palmeiras, serão de todos os times, porque a arbitragem é fraca. Não existe um padrão de arbitragem. Cada estado, cada federação cria ali... treina os seus próprios árbitros. Aí chega num campeonato brasileiro, as regras divergem, as ideias divergem. Então é realmente muito complexo a gente falar disso, né? Principalmente desses erros de arbitragem. Porque tudo bem, o esporte ele foi prejudicado, mas ele não é o único prejudicado. Sim. E não vai ser o único a ser prejudicado durante toda a competição. Todos os times serão prejudicados. E aí eu volto a dizer, não adianta o time ficar reclamando, porque tem que cobrar de cima. É a CBF que tem que resolver, é da CBF que tem que cobrar. Então assim, tá ruim e tá ruim pra todo mundo. Agora falando de jogo, o Pepa ele dá uma declaração ali forte, né, falando da parte psicológica dos atletas. Tem que passar por cima disso, infelizmente. Às vezes você vai ter que engolir isso e vai ter que pensar no próximo jogo. Vai ter que pensar em ser mais eficiente. Ah, porque a gente teve um gol mal anulado. Ah, então pro próximo jogo a gente vai treinar mais para que a gente não erre as duas oportunidades que erraram no último jogo. Para que tenha um resultado maior, né? Para que se faça mais gols. Para que o gol que foi anulado não prejudique o resultado. Enfim, é muito complexo, André. Eu acho que esse assunto é um assunto que dá pra gente ficar falando aqui, ó. Até semana que vem.
Com certeza. Bom, outro time que vem em baixa é o Grêmio, né? Além da derrota na final do Gauchão pro Inter, o time foi derrotado pelo Flamengo no último final de semana. Com apenas 3 pontos em 3 rodadas, o técnico Gustavo Quinteiros vem sendo bastante criticado pela torcida gremista e pode ser o próximo a perder o cargo. Novo reforço do tricolor gaúcho, lateral esquerdo Marlon, foi apresentado à imprensa. Ele comemorou a chegada e prometeu empenho no time do coração.
Olha, eu tô muito feliz. As pessoas próximas a mim sabem que tô realizando o sonho hoje, porque como torcedor do clube, acompanhei muito por fora e hoje eu tô podendo representar o clube que eu torço. É um dia muito especial, trabalhei muito por esse momento. Já tentei por outras oportunidades vir pro Grêmio, a gente esteve muito próximo em outras vezes e as coisas não se concretizaram, então quando tu como profissional tem a oportunidade de representar o time que tu torce e também realizar um sonho profissional é muito importante. Estou muito feliz, é um momento muito bom, é um momento muito bom da minha carreira também, onde eu estou preparado. Como eu disse, a gente tem também um elenco com potencial, com um leque de potencialidades aí também para conseguir resultados. Acho que a gente precisa de uma vitória para mudar a situação, né? Para as coisas remarem para o lado diferente. Então, eu vim para somar, muito motivado, maduro também por ter tido outras experiências e feliz por fazer parte do Grêmio.
Um reforço está chegando, mas não quero me ater a ele não, Brenda. Eu acho que o Grêmio, pelo que vem mostrando, precisa de mais, hein? Porque o desempenho está bem fraco.
Sim, é um time limitado, né, André? Bem limitado, tem muitas dificuldades ali, principalmente na criação também. Um time meio pobre de ideias. Chega o Marlon, mas eu acho que precisa chegar mais gente. Se não quiser sofrer ao longo da temporada, vai precisar trazer mais gente. Porque no final das contas é sempre o técnico que tá com a corda no pescoço, né?
Sim.
Não importa se os jogadores dentro de campo não conseguem resolver. Quem tá ali na corda bamba é sempre o treinador. Então precisa reforçar para não passar aperto no Campeonato Brasileiro.
Bom, são 6h23.
Esporte Internacional.
E a gente destaca agora a Liga dos Campeões da UEFA. Amanhã às 16h, o Real Madrid precisa de um verdadeiro milagre contra o Arsenal para chegar às semifinais da competição. Mas os merengues estão mostrando confiança. O inglês Jude Bellingham fala qual foi a palavra que ele mais ouviu nesses últimos dias.
Remontada. Honestly, I've heard it about a million times since last week.
Remontada. Ouvi isso 1 milhão de vezes na semana passada. E isso nos motiva muito. É uma noite feita sob medida para o Real Madrid. Acho que não podemos acrescentar mais nada especial a isso.
O técnico Carlo Ancelotti deu a receita para o Real Madrid fazer história amanhã.
Necessitamos partido a nosso máximo nível.
Necessitamos de um jogo em nível máximo. O dia de hoje é complicado, é difícil. Precisamos fazer um jogo com cabeça, coração e coragem. Carlos Alcaraz disse isso e eu gosto muito. A equipe está motivada e comprometida e no nível mental está muito bem. Eles vão precisar ter o controle da partida.
Aí que ter um bom controle do partido.
Rapidamente, Brenda, quem passa, hein? O Arsenal ou o Real Madrid? Lembrando que no jogo de ida, os ingleses venceram por 3-0 lá em Londres.
pô, André, é brincadeira, né? Não tem como apostar num jogo desse. Eu acho que o Real Madrid é muito forte, tem um mental muito forte, tem, assim, tem conquistado vitórias excepcionais e de virada, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. O Arsenal conseguiu um resultado interessante. Se fosse 4-0, eu daria o Arsenal como favorito. Mas eu acho que, assim, é muito difícil? É muito difícil, mas é o Real Madrid. Eu acho que tudo pode acontecer.
Já nos Gunners, o técnico Mikel Arteta deu a sua opinião sobre as palavras de Jude Bellingham e sobre a remontada do Real Madrid.
A mesma. A resposta é vencer, ser corajoso, ser dominante, ser determinado e ter a convicção de que nós podemos ser melhores do que eles e vencer o jogo.
Arteta também comentou sobre o lema de Carlos Alcaraz, lembrado por Ancelotti, e garantiu que o Arsenal está preparado.
Há três aspectos principais no jogo: o físico, o tático e o emocional. E esse aspecto emocional é muito importante. Eu sei o que esse time fez durante toda a temporada, seja em contextos positivos e em contextos muito negativos. Nós temos que nos preparar mentalmente para o jogo e ter a certeza de que nós podemos lidar com qualquer situação que apareça na nossa frente no jogo de amanhã.
Aí, além de Real Madrid e Arsenal, amanhã também tem Inter e Bayern no primeiro jogo. 2-1 para Inter de Milão fora de casa. E hoje tivemos já as classificações confirmadas do Barcelona e do PSG. Os dois perderam, né? O Aston Villa venceu o PSG 3-2. Na França tinha sido 3-1 para o PSG. E o Dortmund venceu o Barcelona 3-1. Na Espanha tinha sido 4-0 para o Barcelona. São 6h26.
Copa delas.
Futebol feminino, e a quinta rodada do Brasileirão começa hoje com duas partidas. Às 6h30, daqui a pouquinho, tem Flamengo e Palmeiras no Luso Brasileiro na Ilha do Governador. E às 7h tem Fluminense e Corinthians em Moça Bonita. Amanhã, 3h, duas partidas: Bahia e Real Brasília, América Mineiro e Grêmio. 16h, Juventude e Bragantino e São Paulo e Sport. 21h, 3B da Amazônia e Ferroviária. E na quinta, Internacional e Cruzeiro, 16h. Lembrando que a TV Brasil transmite amanhã São Paulo e Sport a partir das 15h30, apenas no TV Brasil Play. E na quinta você confere Internacional e Cruzeiro no sinal aberto e também no nosso streaming, a TV Brasil Play, né, às 15h50. E aí, Brenda, essa rodada do Brasileirão Feminino Série 1?
André, rodada interessante que começa hoje com Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras vem de uma vitória importantíssima em cima do Corinthians por 2-1, uma vitória que foi sacramentada ali nos acréscimos da segunda etapa. O Flamengo é um time que ainda precisa se provar na competição, um time que ainda, a gente ainda fala muito, né, sobre esse time, de ser um time com muito investimento, mas não consegui traduzir isso dentro de campo. O Fluminense enfrenta o Corinthians que vem mordido aí dessa derrota pro Palmeiras, o Fluminense que precisa melhorar muito na competição. É um time muito aguerrido, mas falta ainda muita coisa, taticamente precisa melhorar ainda. E pro restante,
Inter foi sofrível.
Foi realmente muito abaixo, André. Eu esperava muito mais do jogo e foi realmente muito abaixo. Mas eu destaco também São Paulo e Sport. São Paulo porque vem de uma derrota para a Ferroviária, que é a atual líder da competição. São Paulo que está brigando na parte de cima da tabela também. E destaco também Internacional e Cruzeiro. Por quê? Porque Cruzeiro também está brigando ali pela parte de cima da tabela. Internacional precisa melhorar muito e o Cruzeiro vem aí como um dos favoritos para essa temporada.
Com toda certeza. Vai ser um grande jogo. Dois grandes jogos transmitidos aqui pela TV Brasil. Amanhã, TV Brasil Play, São Paulo Esporte. E quinta-feira, também na TV aberta, Internacional e Cruzeiro. Brenda Balbi, valeu. Até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, lembrando que a partir de 9h15 da noite tem show de bola nacional. André Luiz Mendes vai dar o recado com Rodrigo Campos, Bruno Mendes, de Ceará e Vasco. Bola rolando 9h30. Amanhã tem mais no Mundo da Bola a partir das 6h. Valeu, galera. Um abraço. André Marques. Tchau.